Ok. Ok, senador Lazier. Agora os próximos três inscritos. Senador Omar Aziz, depois senador Caiado, depois senador Hélio José. 5 minutos cada um.
Bom dia, senhor presidente. Quero aqui cumprimentar.
Não, deixa. Há pouco mais. Senador Omar Aziz.
Senhor presidente, acho que o senhor é o novo líder do governo no Senado, é verdade isso?
Eu soube hoje, senador Omar Aziz.
Pois é. Eu quero perguntar para saber de primeira mão aqui.
Eu soube hoje.
O senhor presidente da Petrobras e diretor financeiro. Não, me informaram, eu estou perguntando, né? Vamos para a fonte.
Parece que eu estava apressado de me ver tempo até aqui.
Não, eu vou ser muito objetivo. Eu vou. Vou fazer as perguntas, presidente, mas o senhor não tem nada a ver com isso, tá? Porque o senhor assumiu outro dia. Primeiro, o senhor foi convidado pela presidente Dilma para assumir a presidente da Petrobras. O senhor tem autonomia para tirar os diretores que estão há muito tempo na Petrobras e colocar pessoas da sua alta confiança? Segundo, o que o senhor acha de indicações políticas para a diretoria da Petrobras? Terceiro, o Amazonas tem a terceira maior jazida de potássio do mundo. E o discurso que o senhor fez há pouco sobre planejamento daqui a 5 anos foi dito pela Dilma, pela presidente Dilma, e eu vou aqui dizer para o senhor. Olha o que ela disse aqui em março de 2011 no meu estado, eu era governador ainda. Nós temos uma das maiores reservas de potássio na Amazônia, de propriedade da Petrobras, e ela será devidamente explorada no meu governo. No meu governo seria nos 4 primeiros anos, porque ninguém tem certeza que vai ser reeleito, né? Você tem certeza de fazer um mandato. Não foi explorada. E a ex-presidente Graça Foster, que todo mundo tende a dizer, olha, ela não sabe, não viu. E mais, o senhor falou há pouco sobre conselhos. Conselhos é um suplemento de recursos que os ministros ganham todo final de mês, porque eles não têm condições nem de dar conta da sua pasta, imagine fazer conta de coisa. Aí você pega o ministro A, ministro B, ministro B. Foi nessa que a presidente Dilma entrou mal, que ela era do conselho, né, e é responsável pelo que assina o conselho. Só que um ministro ganha 13, 14 mil reais e vai para um conselho da Petrobras, do BNDES, para ganhar mais 10 mil, para ter um complemento salarial. Não é para ter, administrar essas empresas. Administrar essas empresas é o presidente, como o senhor da Petrobras. Então, o que o senhor acha desses conselhos, né, que não são pessoas capacitadas para estar num conselho ou não tem tempo para estar no conselho? Porque imagine você pegar um ministro de uma pasta como saúde, educação, que tem 24 horas tarefa, aí você coloca aquele ministro para ser do conselho de uma estatal. Ele não vai ter capacidade nem tempo para administrar isso. Nós encaminharemos a exploração dessa planta de potássio. Isso são palavras da presidenta Dilma. Vocês imaginam se, como presidenta da República, eu não vou fazer todo o empenho para que nós sejamos um dos países exploradores de potássio? Acredito que o Brasil tem que planejar. Por isso que nós vamos investir quase 11 bilhões em fertilizantes. Eu queria saber desses 11 bilhões que a presidente Dilma disse que a Petrobras ia investir em fertilizante, quantos bilhões foram investidos e aonde foram investidos? Porque no meu estado não foi investido absolutamente nada. Zero. Pelo contrário. Hoje, o gás do Amazonas é o gás mais caro do Brasil. Por quê? Porque o gasoduto Quari-Manaus era para custar 2 bilhões e meio e foi para 5 bilhões e tal. O TCU, vendo uma distorção dessa, obrigou a se cobrar o preço do metro cúbico do gás a um preço razoável para o consumidor, porque senão ficaria inviável. Ficaria inviável, porque nós sabemos que o gás é finito, e aí você tira o investimento na quantidade de gás que tem aqueles poços, porque senão você não vai pagar o investimento. Se o investimento era de 2 bilhões e meio, e foi em cima desses 2 bilhões e meio, que foi feito os cálculos, a planilha para se tirar o investimento até se terminar o gás, era economicamente muito importante. E vejo aí a preocupação da presidenta Dilma na geração de energia. E quero sugerir à Petrobras que poderia até fazer isso, vai dar lucro. Né? Vai dar lucro, porque as outras coisas não têm dado lucro na Petrobras. Ação caindo, investimentos que não estão pela metade. É que o município de Quari, onde fica o Urucu, dá para se fazer uma termoelétrica para gerar energia e colocar diretamente. Você tira ali, ó, você tira o gás daqui e bota aqui. Não precisa fazer muito esforço, não. E aí a Petrobras pode ser proprietária dessa termoelétrica. Se o Ministério da Minas e Energia, lógico, colocar isso para funcionar. Você vai pegar o gás que sobra, porque o gasoduto só tem condições de ter 5,5 metros cúbicos na vazão, e nós temos mais de 11 metros cúbicos de vazão. É reinjetado em torno de 6 a 7 metros cúbicos todo momento no gasoduto Quari-Manaus. Então, eu estou lhe colocando o seguinte: como é que o Brasil, que precisa e é um país agrícola, tanto de fertilizante, não tem uma indústria de fertilizante nesse país, tendo a terceira maior jazida de potássio do mundo? E nós temos aí o seguinte: lá nós temos o nitrogênio no gás, nós temos o P, que é o potássio, e temos, falta só o K. Você teria uma indústria química no estado do Amazonas hoje gerando emprego e acabando com a importação de fertilizante que é necessário. Por isso, senhor presidente da Petrobras, as minhas três perguntas são o seguinte: os diretores que o senhor nomeou como presidente, o senhor confia em todos eles? Quanto foi investido nesses últimos 4 anos do governo da presidenta Dilma em fertilizante, que era para ser investido 11 bilhões? E quanto foi investido no meu estado? A ex-presidente Graça Foster disse para mim, quando eu a procurei para que a Petrobras fizesse os investimentos, ela disse para mim na época que não tinha condições de fazer os investimentos. E depois eu me assusto que por debaixo dela passou tanto dinheiro que a Petrobras perdeu em coisas não lícitas nesse país e não tinha dinheiro para investir no meu estado. Mas tinha dinheiro para fazer superfaturamento de obra, tinha dinheiro para fazer aditivos, tinha dinheiro para fazer investimento em Pasadena, tinha dinheiro para isso, para aquilo, mas não tinha dinheiro para colocar no estado do Amazonas. E hoje eu pergunto ao senhor se há essa possibilidade da Petrobras retomar esse projeto que é muito importante para o Brasil, não é para o estado do Amazonas, não, é para o Brasil. Dito isso, senhor presidente, e sobre os conselhos, qual é o critério que esse conselho da Petrobras é formado? Tem que ser ministro de Estado? Qual é o critério para que um conselho realmente possa ajudar a Petrobras? Conselho que vá analisar, discutir e depois sugerir à presidência da Petrobras. Isso estou lhe colocando, o senhor assumiu outro dia, então a sua responsabilidade é quase nenhuma, é nenhuma em cima disso. Sua responsabilidade daqui para frente. E para lhe deixar mais à vontade, exija que os diretores da Petrobras sejam nomeados da sua confiança, não indicação de partido político para dar apoio político. Isso é que acabou com o maior patrimônio do Brasil, que é a Petrobras. Isso que deixou a Petrobras numa situação que ela está hoje. E a gente, como brasileiro, que lutou pelo petróleo é nosso, que luta para manter a Petrobras como uma estatal brasileira, sem investimentos estrangeiros, sem ter que mais tarde privatizar, como muitos querem, nós queremos que o senhor tome essas providências em relação a isso. Como demorou bastante, e são várias perguntas que vão lhe fazer, o senhor pode me mandar essas perguntas depois, respondidas, porque eu não sei se o senhor vai ter aí os valores que foram investidos nos últimos 4 anos para a exploração de potássio e produção de fertilizante no nosso país.
Já completou os
30.
Mas na ausência dela não está. Então é Vanessa.
Isso.
A próxima escrita a proferir as suas indagações seria a senadora Peraí que eu tô recorrendo à minha universitária aqui. É, houve uma troca aqui. Então, vamos dar a palavra ao senador Ronaldo Caiado.
Eu agradeço, gostaria que acrescesse aí meu tempo como líder, também como da oposição, que tem sido muito pequeno o nosso espaço aqui na casa. Mas, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, eu acho que a maior divulgação que veio com a notícia do balanço da Petrobras foi exatamente o fato de terem destruído, de terem quebrado a Petrobras. O balanço que tornou-se público evidencia, diagnostica claramente que quebraram a Petrobras. Um fato inédito, porque o PT e o governo Lula e Dilma quebraram também uma máxima do mercado mundial, que o melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo bem administrada. E o segundo melhor negócio do mundo é uma empresa de petróleo mal administrada. Então, o PT deu conta de quebrar esse conceito que existia no cenário mundial e transformou a Petrobras no pior negócio do mundo. E não foi uma qualquer empresa, foi uma das quatro maiores do mundo, que tinha um quadro técnico de pessoas altamente preparadas e capacitadas, que a Petrobras sempre foi referência no mundo como exploração em águas profundas e, ao mesmo tempo, num período onde o barril de petróleo estava a mais de $100, tá certo? E hoje abaixo de $50. Então, conseguiram fazer tudo isso nesse espaço de 12 anos. Agora, eu quero passar, senhor presidente, para as perguntas. E como são várias perguntas, eu vou ter que ser um pouco mais lento na colocação para que o presidente possa anotar as perguntas que eu vou formular. É um assunto extremamente técnico e, como tal, a gente precisa de ter respostas bem objetivas e dizendo se pode ou não responder, se sabe ou não. Não dá como aqui tergiversar diante de um quadro como esse, que é o problema da Petrobras. A primeira pergunta é: qual é a metodologia que foi usada para chegar a este valor de 48,2 bilhões por má administração e corrupção, sendo que, no mesmo período e na gestão da Graça Força, o valor foi de 88,8 bilhões de reais. O segundo ponto, ainda na mesma pergunta, eu pergunto se o fato específico daquilo que foi colocado como 6,2 bilhões referente à corrupção e propina, se está incluído apenas Abreu e Lima e Comperge e as perdas na petroquímica, ou também se está incluído aí a corrupção na diretoria de Renato Duque e do Barusco, ou se elas serão computadas futuramente. Segundo ponto, senhor presidente, nós estamos nos referindo aqui também à situação da Sete Brasil, do que foi colocado com a tese originária, que todos nós do Parlamento somos defensores, que é o conteúdo nacional. Mas, infelizmente, o conteúdo nacional e a partilha serviram muito mais para estruturar um processo de corrupção, de propina e de desvio de dinheiro para as campanhas eleitorais e enriquecimentos ilícitos. A pergunta que faço: a venda dos campos na África, o aluguel das plataformas com a SBM, aquilo que o governador Omar aqui colocou em relação a esse gasoduto no estado do Amazonas, que vai de Urucu a Manaus, onde o preço inicial era de 2,3 bilhões, E a Petrobras coloca aí no seu balanço créditos duvidosos, aonde, na verdade, o gasoduto passou a valer 4,8 bilhões de reais. Esse vai ser o consumidor que terá que pagar por esse preço. Acrescido a esse, o custo de exploração na bacia de Campos sempre foi até 2000, 12 dólares o barril. Em 2014, passou a 38 dólares o barril a produção de petróleo naquela região, que está longe de ser aí um pré-sal e que terá um preço ainda muito maior. E eu perguntaria também, a recuperação da Petrobras, que no ano de 2010 tinha uma dívida líquida, governo PT, aí sim tinha uma dívida líquida de 61 bilhões de reais, e ela, em 2014, dezembro, ela tem uma dívida líquida de 282 bilhões de reais. Em 4 anos, essa dívida cresceu 221 bilhões de reais. A pergunta que se faz é o seguinte: como é que essa empresa consegue obter empréstimos, tá certo? Dos bancos chineses, 3,5 bilhões de dólares. Qual é a garantia que foi dada, já que nós, senadores e a sociedade, não tem conhecimento de o que foi dado, a que valor foi vendido, não sei se algum ativo da Petrobras ou ao petróleo também, ou algum o valor do barril de petróleo. Por que e como, senhor presidente, os bancos ingleses, eu fui informado que dos 3 bilhões de dólares, a Petrobras deu como garantia as plataformas. Ao governo chinês nós não sabemos. Agora, aos bancos brasileiros, Banco do Brasil, Caixa e Bradesco, quais as garantias foram dadas? E Vossa Senhoria, que foi até poucos dias presidente do Banco do Brasil, eu pergunto, se alguém chegasse no Banco do Brasil, lá na reunião de diretoria, com endividamento como esse da Petrobras, hoje, sem balanço apresentado, a diretoria do Banco do Brasil emprestava o dinheiro? Ou essa regra só vale para as outras empresas e não para empresas estatais? Ou seja, não tem balanço. Tem uma dívida líquida de mais de 221 bilhões, envolvida num processo de corrupção, e o Banco do Brasil, o Bradesco e a Caixa ainda emprestam 9,5 bilhões antes do balanço. Bom, senhor presidente, esse modelo acrescido a isso, a pergunta que vem é em relação ao preço da gasolina. Vossa Excelência fez um comparativo com a União Europeia, e eu quero trazer aqui para mais próximo, onde os Estados Unidos a diferença é a metade do preço nosso. E em todos os lugares também o Brasil tem hoje o preço mais alto de gasolina e de combustível do mundo. Eu pergunto, no período da campanha eleitoral da presidente Dilma, a Petrobras serviu como uma alavanca da campanha eleitoral da presidente. Ou seja, a Petrobras bancou, tá certo, o preço do petróleo, ou seja, o preço do combustível, não deixou crescer, segurou a inflação no país e acumulou um prejuízo de 80 bilhões de reais. Agora, passou a campanha, a presidente foi eleita, aí eu pergunto, a partir de agora, então, a função agora da Petrobras é de arrecadar para o ajuste fiscal? Ou seja, antes o petróleo nosso, o combustível tinha um preço manipulado com prejuízo de 80 bi. Agora ele tem um preço a mais. Então, quer dizer, a Petrobras, ela, ao invés de ter o compromisso como empresa de exploração de petróleo, ela tem o compromisso de eleger presidente da República. E depois do desfalque feito, ela tem o objetivo agora de arrecadar para o ajuste fiscal e fazer com que essa seja a fonte de arrecadação e o povo brasileiro pagando por tudo isso. Bom, É isso que eu gostaria também de saber de Vossa Excelência. Outro ponto que eu pergunto é: o PT, principalmente o presidente Lula, eles sempre acusaram a oposição de privatizar a Petrobras. O discurso deles a vida inteira. Bom, com todo esse desfalque que foi dado na Petrobras, esse balanço que mostra que ela está quebrada, tá certo? Em que nós desperdiçamos 5 anos sem fazer nenhum leilão, na época em que o barril de petróleo estava acima de $100. Nós paramos 5 anos. E aí veio a tese que foi exatamente da partilha. Por questões ideológicas e de fundo de caixa de campanha, é perfeita a partilha. Porque a partilha é o sistema que viabiliza o processo de corrupção. Porque a concessão não, mas a partilha tem aquele discurso populista que vai atender o povo brasileiro. Mas, na verdade, o que ele faz é exatamente utilizar da ingerência do Estado e, nessa hora, poder fazer todo esse processo.
Senador Caiado, peço que Vossa Excelência conclua.
Eu estou caminhando, senhor presidente. Como a oposição é pequena, Vossa Excelência tem que ser um pouco tolerante com todos nós, senhor presidente. Então, é em relação a esse fato específico que eu pergunto aí em relação a essa autonomia da diretoria que também foi formulada a Vossa Excelência. Qual é? Vossa Excelência, diante desse fato, terá condições de poder, aí sim, modificar o preço do petróleo, do combustível? Pergunto. Essa empresa e vossa senhoria, como presidente que foi do Banco do Brasil, sabendo da incapacidade de poder arrecadar hoje para poder fazer parte naquilo que é obrigação da Petrobras em entrar com 30% de todos os leilões que serão feitos e também ter o monopólio da exploração, eu pergunto, diante desse quadro, onde tudo isso fica claro que é impossível de ser praticado e nós estamos deixando com que essa grande riqueza da população brasileira está lá, micada hoje debaixo do mar, por questões ideológicas e de corrupção, eu pergunto, Vossa Senhoria terá a coragem de assumir agora um discurso para dizer que é inviável a partilha e que a partir de agora Vossa Senhoria terá que vender ativos importantes da Petrobras com a dívida desse tamanho? Quais são os ativos que vai vender? Que vai ter que vender. Ou Vossa Senhoria vende os ativos ou a Petrobras vai quebrar. Então, nós queremos saber quanto da Petrobras já foi para os chineses. Outro fato. Por que que no momento em que Vossa Senhoria se beneficia de bancos oficiais e de fundos de pensão, por que que banco oficial, Banco do Brasil, Caixa Econômica, BNDES, tem que financiar empresa de petróleo? Se ela não é a empresa mais importante do país, não é a mais rentável do mundo, o que que tem Banco do Brasil, BNDES, Caixa Econômica e Fundo de Pensão com financiamento de empresa de petróleo? Nós temos carência na área de saneamento, de transporte, de segurança, de educação, de habitação e, de repente, nós temos 179 bilhões do Banco do Brasil, Caixa e BNDES emprestado à Petrobras e 43 bilhões de fundo de pensão, total 122 bilhões. Vossa Senhoria colocou que tem facilidade de arrecadar no sistema financeiro mundial. Ora, se é uma grande empresa, ela não teria por que estar desfalcando os nossos bancos oficiais, que são alimentados exatamente pelo Tesouro, que a sociedade é responsável, todos nós somos obrigados a pagar. Por que essa finalidade específica? Então, reforçando também, se Vossa Excelência ou a senhoria, como presidente do Banco do Brasil, nos repassaria aos empresários, nessas condições também, empréstimos tão volumosos como foram feitos para a Petrobras neste momento, e reforçando se a Petrobras faz parte do aparelho partidário do PT para eleger presidente da República, como os demais
que eu formulei à Vossa Senhoria. Era o que eu tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado pelo espaço.
Não tenha dúvida que já foi o emprego melhor ser presidente da Petrobras.
Obrigado, senhor.
Conceda a palavra ao senador Hélio José.
Queria cumprimentar a Vossa Excelência, senador Garibaldi Alves, pela condução dos trabalhos. Também o senador Delcídio, o senador Raimundo Lira, que estava aí desde o início também. Queria cumprimentar a Vossa Senhoria, senhor Mário Bendini, né? Bendini, nosso presidente da Petrobras atual, servidor de carreira do Banco do Brasil, não é isso, Bendini? Eu vou destoar um pouco dos demais senadores que me antecederam e quero aqui fazer uma homenagem pessoalmente ao servidor da Petrobras, porque eu sou daquela época que na minha infância eu li Monteiro Lobato e vi o tanto que foi importante a construção dessa importante companhia para o Brasil. Tá? E o tanto que, quanto servidor público que sou, concursado, o tanto que é importante a gente valorizar as pessoas que lutam e faz das grandes empresas brasileiras a excelência que o é. Né? Então, a Petrobras, ao longo do tempo, conseguiu ser excelência em várias questões. E isso incomoda o resto do mundo, com certeza. Queria, quando o senhor fosse responder, se o senhor acredita que parte dessa situação veio exatamente para poder enfraquecer a Petrobras na concorrência e em todas as questões aí mundiais, porque a Petrobras, de fato, ameaçava e ameaça várias dessas grandes companhias. Eu gostaria de parabenizar o senhor Mário Jorge, da área de desempenho empresarial, pela excelente exposição que foi dada aqui. Homenageio os servidores de carreira, os empregados públicos da Petrobras na sua pessoa, tá certo? E eu acho que o nosso presidente tem plena razão quando prioriza investimentos em áreas que está quase conclusa. Eu acho que a questão do Comperge e a questão de Abreu e Lima não tem sentido a gente paralisar tudo por causa de todos os problemas que estamos vivendo hoje. Eu queria saber do nosso presidente, ele como homem de carreira e homem de mercado, com a visão de quem bem presidiu o Banco do Brasil, que tem inclusive meu total apoio, liguei a ele no dia da posse, parabenizando pela situação, se ele vê como boas perspectivas a recuperação a curto prazo da nossa empresa, da Petrobras, que é a empresa orgulho do país. O nosso Mário Jorge colocava aqui que o R sobre P, ou seja, reserva sobre produção, nós temos uma previsão de 18 anos para manter toda essa questão dos contratos e compromissos que a Petrobras tem hoje. Então, eu não quero crer, reprovando todo o caos, toda a situação dos desvios, toda a situação que tem que ser apurada e os errados têm que se pôr na cadeia, eu não quero crer que é o fim do mundo a gente não salvar a Petrobras. Então, se temos 18 anos de fôlego, quais são as perspectivas para, de fato, a Petrobras continuar sendo essa empresa de excelência no mundo e no Brasil? Eu queria também cumprimentar o Ivan, que é uma pessoa do mercado financeiro, que também é de confiança do nosso presidente Bendini, que vem para colaborar nessas questões, e ele, como entendido do mercado financeiro, como poderia, dentro dessa lógica de concorrência de mercado, a médio e curto prazo, colocar a recuperação da empresa, como é que ele vê isso aí. Eu queria dizer que hoje a diretora de produção, a senhora Solange Guedes, que é uma servidora de carreira da Petrobras, só demonstra o compromisso com o nosso país de valorizar as pessoas de carreira, né? Parece-me que a exceção do... também queria dizer que o Cláudio Campos, que hoje está presidindo a Transpetro, e o José Lima, que hoje está presidindo a BR Distribuidora, são também servidores de carreira da Petrobras, o que aumenta as responsabilidades dos servidores, empregados públicos concursados da Petrobras em viabilizar essa tão importante empresa para o nosso país. Com relação a essa questão que ficam nos procurando Porque que ali no vizinho Argentina a gasolina abaixa-se de preço para poder vender e aqui todo dia aumenta. Eu queria entender bem essa lógica, que os dois, que vossas senhorias pudessem me esclarecer melhor esta situação. Com relação à importância da Petrobras, eu acho que isso não tenha dúvida. Com relação, por exemplo, à questão do pré-sal, só no Brasil ter produzido 670 mil barris de petróleo e 24 milhões de metros cúbicos de gás natural, totalizando 824 milhões de mil barris, só isso já demonstra o êxito e a forma correta da exploração do petróleo via o pré-sal. Eu queria dizer que tenho esperança. Eu acredito que o Brasil é um país viável, que tem jeito. Sou patriota. Acredito que esse governo, com todas as dificuldades que está sendo mostrada agora, vai conseguir superar os entraves e vai recolocar a nossa empresa no seu devido lugar, porque esta empresa é muito importante para nós brasileiros. Eu que sou goiano, que não tem um poço de petróleo no nosso estado, que é Goiás, sou senador pelo Distrito Federal, eu sei o tanto que é importante as riquezas a serem investidas, tanto na saúde quanto na educação, via essa importante exploração do pré-sal. Então, por isso que eu acredito, né, na potencialidade e na capacidade da nossa empresa. E como servidor de carreira, uma pessoa que é um analista de infraestrutura, a pessoa que analisa e faz os investimentos do PAC, que sou servidor de carreira do MPOG, onde estou discutindo todos os investimentos de infraestrutura, a minha carreira, a minha categoria. Eu queria perguntar também a vossa senhoria, senhor presidente, se é legal, por exemplo, do Ministério de Minas e Energia, que hoje temos um engenheiro trabalhando lá, que é o nosso engenheiro, senador da República, Braga, tá certo? Eduardo Braga, que tem feito lá um excelente trabalho. Se é legal continuar o Ministério de Minas e Energia, que faz as políticas públicas, as pessoas que dirigem a Secretaria de Petróleo e Gás serem empregados da Petrobras. Eu acho que seria muito mais adequado que os servidores de carreira concursados do Ministério do Planejamento, que hoje estão lá para prestar serviço de políticas públicas para o nosso país, estivessem dirigindo as políticas públicas no Ministério, tá certo? Ao invés de os servidores de carreira que poderiam retornar à Petrobras e estar fazendo o trabalho de recuperação da nossa empresa. Queria agradecer a Vossa Excelência, senador Garibaldi Alves, queria agradecer a Vossa Senhoria, presidente Bendini, e o nosso querido Ivan, e homenagear a todos os empregados públicos da Petrobras e dizer que conte comigo nessa casa, que o que eu puder fazer para poder defender a nossa empresa, eu estarei defendendo. Muito obrigado.
Antes de conceder a palavra ao presidente Bendini, o próximo bloco de três está composto pela senadora Vanessa Graziottin, senador Valdemir Mocca e senador Marcelo Crivella. Conceda a palavra ao presidente Aldemir Bendini, da Petrobras.